Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O governo do estado convocou 91 professores aprovados em concurso público. Felipe Andretta.
A Secretaria da Administração e da Previdência publicou em Diário Oficial o edital número 57 de 2018, que torna pública a convocação de candidatos remanescentes, aprovados e classificados no concurso público de provas e títulos para provimento no cargo de professor, realizado em 2013. Os convocados são os últimos 91 aprovados no concurso dentro do número de vagas. Entre os dias 19 e 22, eles passam por exames médicos e, se forem considerados aptos, serão incorporados ao quadro próprio do estado. A convocação segue a ordem classificatória do concurso. Para a secretária estadual da Educação, Lúcia Cortes, essa convocação atende aos anseios dos aprovados e da população. Ela destaca que, além da nomeação de professores, a capacitação de profissionais também deve colaborar para aumentar a qualidade da educação no estado.
Nós estamos num momento de muita capacitação. Fazer um trabalho intenso com o servidor que trabalha dentro da escola, com os professores, os pedagogos, para a gente estar atingindo o nosso aluno. A forma de melhorar a qualidade do ensino, melhora da nossa educação, é através da capacitação, do estudo mesmo. E isso vamos estar trabalhando e até o final do ano intensificando muito para atingir os nossos objetivos, que é o maior, é o nosso aluno.
A educação concentra a maior parte do funcionalismo do estado, com mais de 100 mil pessoas entre professores e funcionários. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
O governo do estado anunciou ontem uma redução no percentual de infestação do Aedes aegypti no Paraná. Isso é importante porque especialistas dizem que a próxima epidemia não vai ser de dengue, como as últimas que nós enfrentamos. A epidemia pode ser de chikungunya, uma doença que pode ser até mais grave do que a dengue. Eliane Gonçalves.
A previsão é da Sociedade Brasileira de Virologia, que analisou os dados de pesquisa sobre a doença que estão sendo feitas pelo Instituto Butantan e a Faculdade de Saúde Pública da USP. Os estudos monitoram 4 vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti: dengue, chikungunya, zika e febre amarela. E a previsão é de que o pico máximo de ocorrência do chikungunya ainda está para acontecer no país. Segundo Fernando Spilke, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, a explicação é que o Brasil já tem o vírus da doença e que a quantidade de mosquitos voltou a aumentar. Como o vírus circulou pouco entre a população, poucas pessoas desenvolveram anticorpos contra a doença.
Então a gente tem essa população suscetível, taxas muito altas de apresentação do mosquito, de quantidade de mosquito nos ambientes urbanos, e um vírus que já está circulando, continua causando casos no Brasil e tal. Então essa é a preocupação, não é nenhum exercício de magia, na verdade. É uma situação toda que, do ponto de vista epidemiológico, nos apresenta a possibilidade de a gente ter aí em breve um novo surto, né?
Além de problemas crônicos, como febres altas e dores nas articulações, a chikungunya pode deixar sequelas graves, como artrite crônica, que impossibilita a pessoa de trabalhar por longos períodos. E os pesquisadores alertam: como não existe vacina contra a chikungunya, a única forma de evitar o problema é a prevenção. Aí, a regra é a mesma do combate à dengue: dificultar a proliferação do mosquito. Portanto, é preciso muito cuidado com reservatórios de água, pratinhos de plantas, caixas d'água e pneus velhos. Entre 2015 e 2017, período em que houve um surto de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, foram registrados 292 mil casos de chikungunya. A febre amarela, que já era considerada extinta, registrou quase 3.200 casos. A estimativa é que 75 milhões de pessoas vivam em áreas de risco da doença. Algumas regiões podem ser mais atingidas, como os estados do Nordeste e o litoral da região Sudeste, especialmente na primavera e no verão. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
E agora um alerta para você que vai curtir festas juninas. Cuidado com as fogueiras. Confira agora algumas dicas para aproveitar sem se queimar. Vitor Abreu.
A fogueira é um tradicional símbolo das festas juninas e tem sempre lugar marcado nos festejos. Além de embelezar o arraiá, também ajuda a esquentar o frio das noites de junho. Mas é preciso tomar alguns cuidados na hora de montar e ao acender a fogueira. O capitão Ronaldo Reis, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, dá dicas.
Ao montar a fogueira, a pessoa deve fazer a limpeza do terreno, evitar montar a fogueira próximo à vegetação, próximo a qualquer tipo de material que possa entrar em combustão, né, pegar fogo com a proximidade do calor. Se for montar barraquinhas ou comidas, alguma coisa ali próximo também, manter uma distância de segurança. Evitar também fazer fogueira embaixo de rede de energia elétrica, rede de telefone, qualquer tipo de fiação que esteja aérea, para evitar também danificar e incendiar essa rede de fios. É sempre importante, em locais que tenha o alcance, que uma mangueira já conectada em uma torneira já fique ali disponível. Se for local afastado, baldes de água já cheios devem ser deixados ali próximo para que sejam utilizados ao fim do evento para apagar esse fogo ou em qualquer situação de emergência também serem utilizados.
E atenção, evite brincadeiras com o fogo. Não pule fogueira e nem ande sobre as brasas.
Pular sobre a fogueira, passar caminhando sobre as brasas, esse tipo de brincadeira gera lesões com frequência. É muito comum pessoas se acidentarem, terem queimaduras de segundo, terceiro grau, inclusive com esse tipo de atividade, porque a pessoa pode cair sobre as brasas e até que ela consegue sair, as lesões já são acentuadas. Então, esse tipo de brincadeira não deve acontecer. E os adultos sempre terem muito cuidado com as crianças na borda dessa fogueira, para evitar que a criança venha a se queimar em qualquer tipo de acidente, caindo, tropeçando, tendo qualquer tipo de contato com o fogo, mesmo que involuntário.
Tome os cuidados necessários e curta a festa sem imprevistos. No caso de emergências com fogo, ligue 193 e acione o Corpo de Bombeiros. Reportagem Vitor Abreu.
Em todo o Brasil, atualmente, 2,5 milhões de crianças trabalham, apesar disso ser proibido. Essa situação piorou com a crise por causa da necessidade de muitas famílias de terem uma renda extra. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e o Paraná tem números a comemorar. Algumas ações integradas conseguiram reduzir em até 58% o número de crianças que trabalham no estado.
O Paraná reduziu em 58% o número de crianças e adolescentes de 5 a 14 anos exercendo alguma atividade remunerada, enquanto no Brasil a redução foi de 43,5%. O resultado foi levantado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, considerando o período de 2011 a 2015. Na próxima terça-feira, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, mobilizações e ações devem ser promovidas em todo o país. No Paraná, as ações de combate ao trabalho infantil envolvem a integração de diversas políticas públicas. Esse trabalho é coordenado pela Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, responsável pela Política Estadual da Criança e do Adolescente. Para o superintendente da Política de Garantias de Direitos da Secretaria, Leandro Meller, esta articulação é fundamental para os bons resultados que o Paraná apresenta.
São atividades que vão desde a questão da articulação com as políticas setoriais, a atuação da assistência social, da educação, da saúde, um apoio desenvolvido, né, e um cofinanciamento para os municípios, fortalecendo as instâncias que atuam com a política da criança e do adolescente, e também toda uma estratégia de campanhas, de orientações, de aprofundamento, de debate, para que a rede de proteção possa atuar de forma efetiva na questão destas violações.
A secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, afirma que o governo do estado não vai medir esforços para erradicar o trabalho infantil no Paraná.
Nós teremos fiscalização, sim. O Conselho Tutelar está olhando, está acompanhando, que o estado fará a sua parte na cobrança da assiduidade das crianças em sala de aula para que a gente evite esse problema. E o que modifica isso? O futuro de todos eles.
Para denunciar casos de trabalho infantil e outras violações de direitos das crianças e adolescentes, basta ligar para o número 181, o Disque Denúncia do Paraná. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente termina mais uma edição do Paraná de hoje. Terça-feira, dia 12 de junho de 2018, Dia dos Namorados. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a você e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.